A partir de agora, passamos a apresentar pela Cultura FM, o programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Um programa voltado para você, homem e mulher do campo. Todos os domingos, Apostando no Semiárido. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.
Olá, bom dia, gente. Bom dia, agricultor, meu querido. Bom dia, minha agricultora, nossa querida. Que nós tenhamos um domingo de paz, né? Um 12 de abril maravilhoso, cheio de esperança, cheio de luz, né? E de muita chuva, se Deus assim nos permitir. A gente está começando o nosso Apostando no Semiárido com essa beleza toda e com toda essa energia de que o dia seja bom e que a gente possa trocar aí algumas experiências, como por exemplo os apicultores do Sertão Central. Eles tiveram, graças a Deus, aí um momento de qualificação através do curso de capacitação básica em apicultura. Isso ministrado por técnicos da Codevasf, uma parceria da Codevasf, juntamente com a associação e o SECOR. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais como foi que tudo isso aconteceu. Vamos animar, hoje é domingo, vamos de música!
Apostando no Semiárido.
O abrigo teu sorriso, eu comparo a areia branca, o gingado desse shot com o balanço do mar. Vejo um corpo delicado e um rostinho de criança, balançando suas tranças, chamando pra dançar. Nos braços da sereia, sobre a luz da lua cheia, dançando na areia, quero um beijo que escutar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Com o corpo bem juntinho, meu cheiro no cangote, e arrastado vindo shot por debaixo do luar. Meu coração vai batendo a própria sorte, a brisa sopra mais forte pra esse calor cessar. Nos braços da sereia, sob a luz da lua cheia, dançando na areia, quero um beijo desfrutar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Shot na beira do mar, deixa um perfume no e com o corpo bem juntinho, vem o cheiro no cangote, e arrastado vem um shot por debaixo do luar. Meu coração vai batendo a própria sorte, a brisa soprar mais forte, pra esse calor cessar. Nos braços da sereia, sobre a luz da lua cheia, dançando na areia, quero um beijo desfrutar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Esse olhar de querubina, um shot na beira do mar. Eu vou dançar com essa menina, no seu suor vou me banhar. Shot na beira do mar, deixa um perfume no ar.
notícias quentes como brasa.
Coisa boa, é bom assim quando a gente começa com um shot, animando o domingo. Pois é, notícias quentes como brasas. Equipe técnica da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, que fica com a regional em Petrolina, né? Por meio do programa Brasil Sem Miséria, com eixo na inclusão produtiva, em parceria com o Centro de Educação Comunitária Rural, o SECOR, encerrou na última quarta-feira o curso de capacitação básica em apicultura. Os contemplados, com 16 horas de aula entre teórica e prática, foram os associados da Associação de Apicultores do Sertão Central do Estado de Pernambuco. E guiou, tive a oportunidade de conversar com um dos técnicos em agropecuário, o senhor Francisco Pereira da Silva. Ele, um dos ministrantes do curso, e ele falou um pouquinho sobre a proposta desse curso aqui na região. Vamos ouvir.
Bom dia, é um prazer. Esse curso básico, ele tem como objetivo mostrar para os apicultores a questão de manejo, que é uma coisa bem interessante, e também questão de qualidade de produto, a qualidade final do produto, o mel, o pólen, própolis, gelé real, enfim. Nós vamos trabalhar especificamente com mel. Então a gente quer um manejo adequado para que possa oferecer ao consumidor um produto de alta qualidade. A gente vai estar trabalhando o manejo produtivo desde o começo, quando ele pega as caixas, quando ele captura os enxames, até a questão de embalagem, né? A questão de embalagem é uma coisa muito interessante, porque o consumidor, cada consumidor exige um tipo de embalagem, um tipo de produto, uma qualidade diferente, uma coloração diferente, a densidade diferente de um produto. E a gente está trabalhando esses dois dias exclusivamente manejo produtivo na apicultura. Então a gente vai trabalhar hoje o dia todo com a parte teoria, conhecer as abelhas, conhecer a biologia, a anatomia da abelha, conhecer toda a biologia da abelha, o comportamento social delas. E amanhã estaremos no campo vendo a parte prática, que é a parte de manejo no apiário. Essa parte é muito interessante.
Então, como é que você analisa a região aqui do Pajeú com relação ao número de apicultores que tem, né, a qualidade do mel? Vocês que, através da Codevasf, vem ministrando esses cursos nessas regiões, eu queria que você falasse um pouco, não só dos cuidados, mas da importância do mel, tanto para quem vende, quanto para o consumidor.
Eu diria para você que Pernambuco hoje no Nordeste, ele está de parabéns. Pernambuco hoje, essa região do semiárido, tem avançado muito na apicultura. Aqui, por exemplo, aqui em Bodocó, por exemplo, já temos aí uma cooperativa de apicultores que eles já estão trabalhando com pólen, que é um produto que muita gente ainda não conhece, né? É um produto nobre da apicultura. E eu vejo aqui a região de vocês, essa região do semiárido, uma região riquíssima. É como o poeta já dizia, o Nordeste é viável, precisa as pessoas se acordarem e começar a trabalhar essa questão das mudanças climáticas, é se adaptar a esse novo modelo. Mas a região aqui é rica, nós temos uma florada aqui bastante diversificada, o SEBRAE já fez um levantamento no semiárido nordestino, está sendo publicado. Logo mais, e isso é muito interessante para os apicultores. Aqui nós temos condições de produzir mel, própolis e pólen, eu diria que quase que o ano todo, porque a nossa vegetação, ela é riquíssima, ela é muito diversificada. É questão de manejo e a questão de adaptação do homem do campo. Isso é muito interessante para a nossa região, para o Nordeste como um todo.
Eu queria que você falasse para as pessoas, principalmente os agricultores, né, que estão nos ouvindo, os apicultores que estão iniciando, né, para quem está querendo se tornar um apicultor, né, o que é que ele precisa? Quais são os cuidados que eles devem ter?
Primeiro, ele deve procurar fazer um curso básico para conhecer bem a biologia da abelha. Isso é muito interessante. A partir do momento que ele conhece a abelha, ele cria um vínculo com esse inseto, uma intimidade. Ele vai entender como é que ela trabalha, por que ela trabalha, quais são os períodos que ela mais trabalha, que ela menos trabalha. Ele vai entender ele vai ter uma intimidade maior com o inseto, com a natureza, com o meio ambiente. Então, a partir desse momento que ele faz um curso, ele deve começar o seu... a sua atividade apícola com 5 colmeias. Abasta 5 colmeias para começar. A partir daí ele vai melhorando a sua qualidade, vai melhorando o seu aprimoramento, vai melhorando mais o conhecimento, e aí ele vai colocando mais 10, mais 10, mais 10, até chegar um grande empresário com 400, 200 caixas, que aí ele sobrevive com isso e dá para se manter, ou montar uma pequena empresa, né? Uma pequena empresa agropecuária. Mas ele deve primeiro fazer um curso. E outra coisa, tem que ter aptidão também, né? Às vezes o apicultor, tem muitos apicultores por aí que, eu não diria, nem chega a ser apicultor na verdade. São pessoas que têm um apiário com 100, 200 caixas, mas ele bota os empregados para tomar conta. Na verdade, ele nem vai lá. Na época do mel, ele vai lá, tira o mel e o pessoal é quem toma conta, os operários, né? Então, os operários, na verdade, são os apicultores dele. E é preciso, ter essa vocação, esse desprendimento para fazer esse trabalho bem feito. A partir do curso, e aí, como eu disse, ele vai começar com suas caixas, 5 caixas. É bom começar com pouco, porque às vezes ele leva uma ferroada, é alérgico, e aí passa mal, e aí é bom ele não começar logo com muitas caixas, começar com poucas caixas, né?
Teve uma época em que eu fiz uma matéria lá em Petrolina, né, para o Rio Mais 20, onde falava dessa questão da produção, e aí eu pude perceber o quanto a abelha hoje também ela é importante, o pólen, né? A polinização é importante também para a produção de alimentos, né? O quanto isso vem se destacando e os produtores estão utilizando isso. Isso é uma técnica que não é muito praticada aqui no semiárido, assim, os pequenos apicultores ainda não têm essa visão do quanto é importante e como é que eles podem, por exemplo, o apicultor pode trabalhar não só com mel, mas como utilizar a abelha como algo importante na produção do próprio alimento, por exemplo, o melão.
É verdade, esse é um ponto muito interessante e crucificante para os pequenos, porque falta de conhecimento, e aí isso deixa a desejar dentro da nossa agricultura. Por exemplo, nos Estados Unidos, lá na Califórnia, esse processo de polinização induzida com a fruticultura, isso é coisa velha. Há mais de 40 anos que os americanos trabalham com apicultura com polinização induzida. As fazendas, elas têm uma grande área de laranja, de maçã, de outras frutas, e eles precisam da abelha para melhorar e aumentar a produção. Então eles alugam suas colmeias de outras pessoas, dos apicultores, colocam lá naquela área, e aí a produção tanto melhora na qualidade como na quantidade. Aqui no Brasil, isso já existe em algumas fazendas grandes, como no Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. Em São Paulo, lá em Campinas, tem uma fazenda que trabalha com com maçã e laranja. Então eles trabalham com abelha ligado um ao outro. Então o que é que acontece? Eles têm uma produção muito boa e uma qualidade muito alta. Isso é muito bom para exportação, já que eles trabalham com agronegócio. E nesse período ninguém se feriu com apicultura, com abelha, não. Porque exige um controle, para isso exige um conhecimento. É por isso que eu digo, a pessoa tem que conhecer muito bem a biologia da abelha para poder trabalhar de forma adequada. Aqui em Juazeiro da Bahia...
Francisco, não querendo lhe cortar, nesse caso, os agricultores daqui, né, e que são assistidos, inclusive, pelos secores, trabalham com a agroecologia. Né? Dentro dessa perspectiva de trabalhar com a agroecologia, também é muito importante trabalhar com a abelha e fazer esse consórcio, no caso das duas criações. Né? Você cria a abelha e, ao mesmo tempo, você produz o seu alimento e pode trabalhar uma coisa com a outra.
Exatamente, é um casamento perfeito. Apicultura e agricultura, um casamento que sempre deu certo, desde o começo do mundo. Hoje é que as pessoas, muita gente não quer enxergar isso, mas isso aí é verdade. É uma parceria muito boa, muito gratificante. Como eu disse, lá em Juazeiro da Bahia, uma grande empresa produtora de melão para exportação, contratou nosso serviço e eu dava consultoria lá durante quase dois anos. Na produção de melão. Na verdade, eu quero que eu fazia. Era a gente monitorava as abelhas para induzir a visitar aquela flor do melão e não a flor do vizinho, que também era melão ou que fosse outra cultura que a abelha precisasse. Eucalipto, por exemplo. Então a gente tirava a abelha do eucalipto e colocava no melão. Mas ela do outro dia, bem cedinho, ela voava para o eucalipto. Aí você entra com suas técnicas de manejo para induzir ela a trabalhar no melão. O resultado, 40% a 50% de aumento na produção e na qualidade do fruto. E 100% dessa produção, Europa. 100%. Antes disso, apenas 70% ficava para exportação.
E o agricultor que trabalha com agroecologia também pode fazer essa técnica?
Exatamente, ele pode fazer de forma natural ou de forma induzida, sem problema, sem problema. Vai, isso vai perceber o quê? A área que ele tem, o tamanho da área, o número de comércio que ele tem e qual o objetivo daquela produção, se é para vender no comércio local, se é para São Paulo, Rio, não sei. Mas há necessidade de fazer isso, urgente, porque o meio ambiente está sofrendo com as consequências da nossa mão e precisa a gente correr logo para recuperar essa coisa que a gente está perdendo aos tempos.
Muito obrigada pela participação e, de antemão, o SECOL, em nome da coordenação, agradece a parceria com a Rodevasf e agradece também, né, pelo esforço de vocês terem vindo até aqui.
Nós que agradecemos e estamos aqui para isso. Qualquer coisa, estamos para aí. Obrigado.
É, a gente agradece mesmo, assim, uma equipe maravilhosa, a equipe que veio da Rodevasf, os técnicos altamente competentes. E os apicultores gostaram, né? Gostaram tanto que daqui a pouco a gente vai ouvir aí o que o senhor Laércio achou, Maria Silva Lúzia. Foram 26 associados, né? Que eles, isso no segundo dia, no último dia do curso, eles saíram bem cedinho. Aí eles foram lá para conhecer a área, né? O apiário do senhor Edivaldo de Andrade, que também faz parte da associação lá na comunidade Malhada Grande, em Serra Talhada. Lá foi o último dia, que foi o dia que todo mundo teve aula prática. Vamos ouvir, então, o que foi que o seu Laércio Ferreira achou desse curso de capacitação.
Eu já participei também de vários... curso, mas cada equipe tem sua metodologia, e essa metodologia que foi usada aqui foi importante, que a gente viu algumas coisas aqui no Rio e outras. O que eu achei mais assim também um pouco foi a desorganização. Tinha abelha aqui, tinha caixa que estava aqui com a frente para cá, a outra estava aqui para trás, a outra estava para cá, assim, tem muitas abelhas, falta só uma organização para você poder trabalhar e passar por fora das caixas e não na frente, porque muitas vezes você tem que passar na frente das abelhas. Quando você passa, as que vêm de fora já começaram a se irritar, e eu senti que começou as abelhas a zoar todo mundo, depois que eu voltei logo. Mas foi bom, mas tá bom.
Pois é, a gente vai ouvir agora a participação do presidente, né, da associação, que é o seu Josias Pereira.
Bom dia. Essa capacitação, ela é bastante importante, porque uma vez que a gente trabalha com apicultura, mas não temos ainda conhecimento técnico adequado para a profissão que a gente acessa nesse sentido. Então ela é importante porque vem somar mais conhecimento e técnicas onde vai melhorar a produção e trazer novos conhecimentos para os apicultores.
Quantos quilos, né? Quilos que a Associação de Apicultores do Sertão Central produz hoje?
Olha, nós temos uma produção média em 20 litros, 20 quilos ano por colmeia. Isso talvez seja possível aumentar essa produção através de técnicas de melhoria, em revisões, os apiários, melhoramentos de rainha e etc.
Esse mel, ele é negociado de que forma? Hoje o mel daqui da região, ele é vendido para o estado, só para o estado, ou ele vai para outros estados?
Nós estamos, no momento, vendendo apenas localmente, nas feiras agroecológicas e algumas escolas, através de prefeituras, através do PENAI. Tivemos anteriormente já acesso ao PAA, onde a gente vendeu uma quantidade um pouco maior, e ultimamente a gente teve algumas dificuldades em acessar esses programas. Então a gente está trabalhando em escala menor, assim, dividindo aos poucos em cada, nas feirinhas e em pontos de venda aqui, como o SECOL também, que é muito importante.
Para atender a demanda, né?
Para atender a demanda.
Ok, então, senhor Josias, muito obrigado pela participação.
Eu que agradeço a oportunidade e estamos aí para tentar aprender mais e melhorar a nossa atividade.
O Pois é, agora a gente vai ouvir a participação de Maria Silva Luzi, né? Ela é a única mulher na equipe, né? E assim, colocou muito macho pra correr, viu? Vamos ouvir o que Silva Luzi achou.
Faz, tem que fazer direitinho, tem que ter calma no apiário. Mas pra mim foi muito bom. Com certeza a gente vai estar buscando mais pra estar melhorando cada vez mais.
Pois é, então a participação de Maria Silva Luzi, no resultado, todo mundo ficou aí super satisfeito, graças a Deus, com esse curso de capacitação, e viram outros, e disso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Pois é, então vamos de música, Laius? Vamos de música, vamos lá, vamos animar o nosso domingo!
Esse é o conselho que todo pai gostaria de dar para o seu filho. Por favor, filho querido, me escute e pense bem. Seu velho pai quer lhe dar o valor que você tem. Você está na idade de alcançar a liberdade, de fazer sua vontade e tornar-se homem também. Tem umas coisas, meu filho, que eu queria lhe dizer. Lhe eduquei como podia, já cumpri com meu dever. Você agora decida, o futuro lhe convida. Eu gerei, Deus deu-lhe a vida, é você quem vai viver. Tirei espinhos no começo, aguarde flores no fim. Respeite o seu semelhante, siga o bom, deixe o ruim. Por onde você passar, reconheça seu lugar. Pra ninguém se envergonhar, nem um filho meu, nem de mim. Defenda a moral sem sangue, ajude a quem precisar. Quando tiver precisão, peça um pão pra não roubar. Ouça o velho, ame o menor, pense em Deus, faça o melhor. Com uma vista do suor que seu rosto derramar. Não queira ouro roubado, nem amor por fantasia. Escolha a mulher sincera para a sua companhia. Faça o meu filho o que eu fiz, seja como sou feliz. Só casei com quem me quis e sua mãe com quem queria. O mundo tem dois caminhos, um é certo e o outro é errado. Na escolha de um deles é preciso ter cuidado. Se você não escolher um deles pra ser o seu, se quiser seguir o meu, o exemplo é teu passado. Mesmo na maioridade, eu quero estar sempre contigo, e ensinando bons caminhos, me livrando do perigo. Estando perto ou distante, não lhe deixo só instante, porque de agora em diante, além de pai, sou amigo. Corra mundo, faça amigos, conheça o que eu conheci, transmita o que eu lhe ensinei, conquiste o que eu consegui. Aproveite a juventude, ame a paz, honre a virtude. Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui. É isso aí, William, o Hugens e Daiane. Essa é a verdadeira estrada da vida. Conheci, transmita o que eu lhe ensinei, conquiste o que eu consegui. Aproveita a juventude, ame a paz, honre a virtude. Quando quiser quem lhe ajude, seu velho pai está aqui. Com certeza, meus filhos, vou sempre estar ao lado de vocês.
Você sabia?
Você sabia?
É isso aí, você sabia que hoje é o dia do obstetra e amanhã é o dia do beijo? coisa boa beijar, né? Você que tem seu companheiro ou sua companheira, não perca a oportunidade, né? Pode ser um beijo também de amigo, um beijo na mãe, no pai. Enfim, um beijo no animal, no gato, no cachorro. O importante é beijar. Amanhã é o dia de comemorar o dia do beijo, o dia da juventude. Em nome do SECOA, a gente parabeniza todos os jovens do semiárido, né? Os jovens empenhados aí com a agroecologia, com o meio rural, nossos parabéns. É o dia também do office boy, aquele cara ali que está sempre, né, à disposição da sua empresa, da empresa, para poder fazer aí seus mandados, né? Nossos parabéns aí a todos esses profissionais, e ao jovem, ao office boy e ao obstetra, que é um profissional que atua como obstetra. Ele é responsável pela saúde das gestantes e dos recém-nascidos, né? Ele deve fazer com que o processo do nascimento de uma criança seja mais normal possível, atendendo aí a todas as necessidades físicas e emocionais das pacientes. Pois é, é uma profissão digna de aplausos, né? Porque quando ele é muito competente, as crianças vêm com mais saúde e as mães, por consequência, sofre menos. Nossos parabéns aí a todos os obstetras que atuam na nossa região.
Agenda da semana.
E na última sexta-feira, a equipe do P1 Mais 2, financiado pelo MDS, recebeu a visita aí da técnica da P1MC, Adelita Chaves Maia. No próximo domingo a gente traz mais informações. Lucenir Maria, do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central, ela faz um convite aí para todo mundo, né? Todas as mulheres e homens também que queiram participar no dia 17 aí, do lançamento das Marchas das Margaridas, que vai acontecer na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Serra Talhada. Mais uma coisa que a gente veio aqui avisar, todas as pessoas que criaram expectativa para a rifa, né? Para o sorteio da rifa de Edilene, Maria Edilene. Só que, infelizmente, a gente vai ter que adiar para o próximo domingo, né, porque a gente conseguiu articular algumas pessoas que ficaram responsáveis para vender a rifa e algumas pessoas não vieram prestar conta e poucas pessoas também compraram a rifa. Então, como ela realmente está precisando, gente, Edilene está precisando realmente que a gente contribua nesse processo aí de arrecadar a renda para ajudar no tratamento dela de saúde. A gente vai aí movimentar mais as pessoas, os voluntários que queiram contribuir na venda da rifa, né, que nos procure para que a gente possa realmente aí estar fortalecendo Edilene para que ela se saia bem desse tratamento, que com fé em Deus ela vai recuperar. Só lembrando que ela está enfrentando aí um câncer no colo do útero, né? É isso aí. A gente pede desculpa às pessoas que aguardaram a gente dar essa notícia aí, quem era o ganhador e quem era a ganhadora, mas pedimos a compreensão de todos, que no próximo domingo a gente vai fazer esse sorteio aqui, sem sombra de dúvida. E para a semana, a gente traz detalhes também do seminário do NEPAS, que vai acontecer aí entre os dias 22 e 25, aqui em Serra Talhada. Só lembrando que nesse seminário, o SECO vai estar aí articulando também as agricultoras e os agricultores. Pois é, a gente fica por aqui. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.
Bora sim, bora expresso, pode arar. Nordestino, eu sou Mateus e Bastião do Boi Bumbá. Sou um boneco do mestre Vitalino, dançando uma ciranda em Itamaracá. Eu sou um verso de Carlos Pena Filho, no frevo de Capiba, sou da Orquestra Morial. Sou capibaribe no livro de João Cabral. Caruaru, sou frecaneca, pastor e o faceta, levando a flor da lira pra Nova Jerusalém. Sou Luiz Gonzaga e vou dando cheiro em meu bem. Eu sou maneluco, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte. Eu sou maneluco, sou de casa forte, sou de Pernambuco, eu sou o leão do norte.
Você acabou de ouvir. O programa Apostando no Semiárido, valorizando a vida e a cultura no sertão. Uma realização do Centro de Educação Comunitária Rural, SECOR, Serra Talhada.